Sejam muito bem-vindos ao Memórias da Triforce, a nossa série sobre The Legend of Zelda. Eu sou o Jeff, eu tô aqui com o Jomon e com o Chapéu, e o episódio piloto de hoje é sobre The Legend of Zelda, ou Zelda 1. Como vocês chamam esse jogo?
Zelda 1. Porque eu não sei se tô falando da série ou do jogo, né?
Ah, é? É. Então, Zelda 1. Vai lá, Jomon, dá umas informações básicas aí pro ouvinte.
Tá, importante, né, falar, a gente tá falando de um jogo que inaugurou a série The Legend of Zelda, né? O jogo ele foi lançado em 86 no Japão para o Famicom Disk System, né? Esse vai ser uma diferença que a gente vai falar nos dois primeiros jogos. Esse jogo inaugurou o Famicom Disk System, exclusivo no Japão. E nos Estados Unidos ele saiu em 87, mais de um ano e seis meses depois, para o Nintendinho, né? O NES. A versão americana e a japonesa tem a diferença na trilha sonora, porque o Famicom Disk System ele consegue rodar melhor, né? Ele tem mais canais de áudio, e ele tinha um sistema de save que aí teve que ser importado pro cartucho. O cartucho da versão americana é um dos poucos cartuchos de Nintendinho que salva, e ele tem uma bateriazinha que, se não me falha, se for igual, eu não sei especificamente de Zelda, mas se for igual ao Pokémon Game Boy, tem que ficar trocando pra continuar salvando, né? E, então, tipo, esse é o primeiro jogo. Eu não vou falar de toda aquela história do Miyamoto, mas citando, né, todo mundo sabe daquela história do Miyamoto. Ah, ele explorava cavernas, mato quando criança, se inspirou e quis fazer um jogo mais aberto, né? Ele quis sair, eu acho que Zelda, e a gente vai falar muito disso nos primeiros jogos, a gente quer pegar a série inteira. Zelda, ele é muito colocado junto com Mario no desenvolvimento. Quando o Mario, você tem aquela aventura que é streamline, né? Uma linha reta, chega ponto A, B, terminou o jogo. O Zelda tenta ser um pouquinho mais aventura, vamos explorar mais, fazer coisas em ordem diferente. Então, assim, desde o início tem muito isso do Miyamoto, tipo, ah, ele cria Mario, ele cria Zelda. Essa é a diferença que ele gosta de colocar nos dois.
Uhum. Bom, como esse é o episódio inicial, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. O quanto vocês se consideram fãs de Zelda? Sei lá, de 1 a 5. Eu vou começar. Eu não gosto de Zelda, eu dou nota 2. E eu ainda acho que eu dei muito.
Só caraca!
Só pro ouvinte saber, assim, a opinião de onde que tá vindo. Tipo, de um super fã de Zelda ou se é de um cara que não gosta de Zelda que nem eu?
Eu coloco nota 5, viu? Eu gosto muito mesmo da série. Jogo... Acho que o primeiro Zelda que eu joguei foi o Ocarina? Eu não lembro exatamente, mas... Eu tinha medo na época até. Mas eu sempre tento jogar quase todos. Só tem um jogo ou outro que eu ainda não terminei. Mas... Putz, adoro. Adoro.
Quando lança um, você fica... Compra certa, hype. Quero jogar.
É. Compra garantíssima. Tipo, vai ser comprado. Vai ser jogado. E eu fico num hype. Bastante.
E você, Jamon?
Eu acho que eu me dou... Um 5, talvez um 4. Acho que um 4,5, se eu pudesse dar uma nota. Porque eu gosto muito da série. Eu comecei ela um pouco mais tarde. Eu comecei no Twilight Princess, né? Que é o primeiro que eu considero... Eu dei uma chance de verdade. Que o Ocarina of Time, eu não saí de... lá dos Kokiris. Nem Kakariko.
Kokiri Forest, né?
É, Kokiri Forest, né? Eu não saí nem de lá. Tipo, acho que eu fiz a primeira dungeon, acabei e falei... Tá, não quero mais. Mas eu coloco 4,5 ali porque eu tenho um Alzheimer com a franquia, né? Durante muito tempo eu não gostava das dungeons da franquia. Então, tipo, eu não gostava do jogo. Eu gostava de jogar, mas não gostava do jogo. E aí foi adaptando e eu comecei a gostar, inclusive, das dungeons do jogo. Tem casts antigos, eu nem sei se a gente tem nesse site, que o Chapéu me xinga sobre meu Alzheimer com dungeons.
É uma piada interna que tá... Que vai perdurar.
Então eu não vou colocar 5, porque senão vou virar um fake fã aqui. Mas eu gosto muito da franquia.
Só não fala que você lembrou, você começou a gostar das dungeons só depois que tiraram.
Não. Mas eu acho que eu comecei a gostar quando eu revisitei muitos jogos.
Ah, tá. Bom, Chapéu, faz um resumo do jogo aí pro pessoal, assim. Como você define The Legend of Zelda ou Zelda 1?
Tá, o primeiro Zelda, basicamente... É um mundinho aberto que você sai lá explodindo paredes, vendo cavernas, matando bichinhos com espadinha. Tem dungeons, itens que ajudam você a chegar em outros lugares. Ele é, sei lá, fazendo uma analogia pra quem não jogou o primeiro, mas jogou recente, né? É o Breath of the Wild chapado, tipo, numa chapa assim, top-down. Que é top-down view, é o termo que a gente usa pros Zeldas que são 2D visto de cima, né? E o jogo é bem livre. É literalmente bem livre.
E você, Jamon, tem alguma coisa a acrescentar?
Eu acho que o Chapéu falou bem. Acho que o Chapéu falou bem. Inclusive, é sempre a referência que usam, né? Que teve uma demo que mostraram que foi o início do Breath of the Wild. Eles usaram o Zelda 1, né? Como base. E aí, pra criar física, essas coisas, num ambiente mais fácil, e não 3D, eles usaram o Zelda 1.
É. Bom, pra mim é um jogo de desmatar. Você taca fogo e bomba em tudo quanto é lugar. Quando você... pra você... Você... luta pra desmatar, aí você entra numa sala que você se ferra e vira um joguinho de tiro quando você não toma um hit da espada e um joguinho de combate quando, depois que você perdeu a sua espadinha de legal.
Quando aliás, tá com a vida cheia, né?
É. Aliás, eu não entendi até agora, depois eu vou perguntar pra vocês.
Ah, e outra coisa, é um joguinho de empurrar blocos também. Você empurra muitos blocos nesse jogo.
E deixar eles simétricos, né?
Ou tirar a simetria, né?
Bom, pergunta que eu ia fazer pra vocês é: jogou na época, mas ninguém tem idade pra jogar na época, né?
Não, impossível, não. Né? O máximo que eu posso falar é que eu tinha o NES aqui, que é o cartucho já não tenho mais, mas eu cheguei a jogar no NES mesmo isso aí, mas bem depois, né?
É, a gente não nasceu, a gente nasceu um pós já.
Não, eu nasci na época, mas eu não jogo videogame com 0 anos, né?
É difícil, né?
Então, como foi a primeira experiência de vocês e por quê? O que deu na telha de vocês? Vou pegar um jogo antigo. Que já era antigo quando vocês, sei lá, começaram a jogar.
Sim, era antigo. No meu caso, foi justamente aquele programa de embaixador do 3DS, né? Pros sortudos que pegaram o 3DS no início. Depois de um tempo, a Nintendo fez esse programa de embaixador pra presentear você, né? Porque eles cortaram o preço do 3DS. Pra você não se sentir que nem um trouxa, né? Não, tamo joguinhos aí. Foram joguinhos de NES e Game Boy Advance. Dentre esses jogos, tinha lá o The Legend of Zelda de NES. Eu nunca tinha jogado, mas já tinha visto vídeos, já conhecia muito da cultura do primeiro Zelda, né? Aqueles negócios de... It's dangerous to go alone and take this. Ou WarioWare pegando, colocando coisinha de Zelda. Já tava implantada na minha cabeça a imagem do jogo, mas não jogar ele. Beleza, fui lá, comecei a jogar no 3DS. Fui jogando sem guia. Beleza, chega uma hora que você tem que usar guia, porque senão fica meio insuportável. Mas basicamente foi no 3DS a minha primeira experiência.
E você conseguiu terminar lá?
Terminei. Eu terminei no 3DS.
Meus parabéns, hein, Chapéu. Você terminou um jogo que você ganhou de aspas aqui de graça.
De graça, né? Não, mas o programa embaixador eu zerei bastante coisa assim dele. Foi interessante.
Ah, então toma vergonha na cara que você não terminou o primeiro Fire Emblem.
Esse não, eu joguei um pouquinho, mas não terminei.
Mas isso é conversa pra outro cast. E você, João?
O meu, a primeira vez foi no Virtual Console do Wii, né? Eu falei que eu experimentei. A primeira vez que eu gostei de Zelda foi no Twilight Princess. Eu fiquei tão fascinado. E o Virtual Console do Wii é aquela novidade, eu posso jogar jogos antigos, tudo, né? No console, numa televisão, né? Eu não ia estar preso em um computador com emulação. Então eu olhei e falei, putz, quero experimentar isso. E aí eu comprei o Zelda no, sei lá, os 500, eu acho que na época, Wii Points, que eram os jogos de NES.
Acho que era $5, né?
É. Então comprei lá, acabei recomprando esse jogo algumas vezes mais, eu não terminei. Na primeira vez eu acabei pegando um guia bem rápido, inclusive, porque o meu inglês na época era muito deficiente. Então, tipo, ele tava bem ruim. Não que ajude muito nesse jogo.
Eu ia falar, no inglês não foi diferença não.
Eu não sei, aquele velho lá, não dá, velho.
Mas é que eu pensei no Twilight Princess, que Twilight Princess também usei um guia. Mas como eu tava usando um guia no Twilight Princess, aí eu já peguei no Zelda 1, eu fiquei preso ali, porque é um jogo difícil, né? Pela época é um jogo difícil. Então eu fui lá e usei um guia, só que eu parei no level 6, né? Na sexta dungeon. Que meu caminho, acho que até ali meu caminho era tanca tudo, né? Toma todos os hits, não pense em esquivar. E aí quando eles começam a meter um boss atrás do outro, aí não funcionou mais a estratégia de apanhar de tudo. E aí foi onde o jogo me deu uma travada. E aí eu acabei só terminando o jogo, mais recentemente, acho que foi 2019, 2020, né, jogando outra versão.
Bom, eu nem lembro quando foi a primeira vez. Acho que eu já devo ter testado um monte de vez e falar, nossa, eu realmente não gosto disso. Mas eu só fui terminar pra gravar esse cast.
Só foi jogar de verdade, né?
Eu só fui jogar de verdade. Usei guia.
Claro,
impossível.
Assim, a gente sabe que é possível terminar sem guia, mas assim, a gente não tem tempo pra isso. Hoje em dia, desse nível, haja paciência.
Ah, eu coloco assim, eu acho mais impossível terminar sem guia, porque o original vinha com mapa, né?
O tinha cartucho, manual.
Tinha um manual, tinha um mapa lá que você fazia. Porque assim, esse jogo, já vou jogar um pouco aqui, esse jogo ele não salva por onde você andou, né? Então seu mapa tá sempre preto, você só sabe mais ou menos a sua posição em relação ao mapa inteiro. Mas você não sabe o que você desbravou ou não, né? O jogo, originalmente, ele tinha um mapa. Ele vinha com o mapa na caixa. Então, acho que, tipo, só de a gente jogar qualquer outra versão, a gente já tá em desvantagem por causa disso. Né? Joga no Wii, joga no 3DS, a gente já tá em desvantagem. E esse jogo, eu vou falar impossível, porque esse jogo, ele fala muito mal o que, que você tem que fazer. Né? Em várias vezes. Tipo, assim, se você fizer tudo em todas as tiles do jogo, você vai conseguir terminar. É possível, não, é possível.
Você acha que isso é tradução ou era assim mesmo no japonês?
Os dois.
Ah.
Os dois. É um jogo da época de vender guia, né? É um jogo mais aberto, não sabe como fazer ainda um jogo aberto.
Aliás, assim, se vocês conseguem imaginar como que era terminar esse jogo na época, é comprar revistinha e terminar, né? Ou, sei lá, se você tá nos Estados Unidos, ligar pro serviço da Nintendo...
Com certeza. Pra pedir uma resposta, é. Eu acho que deve ter sido muito louco jogar na época, de qualquer forma, porque os jogos de NES, a maioria é lixo, né? Convenhamos. É um monte de jogo de filme, de coisa que é lixo e anda pra direita e pra esquerda, sei lá.
É side-scrolling, né? É isso.
É, mas mesmo assim não é side-scrolling, o negócio geralmente fica devendo, né? Agora esse aí, nossa, a liberdade que ele dá, no sentido de você escolher o caminho que você quer fazer pra terminar o jogo, putz... Nossa, é muito louco.
É exatamente isso que eu fico pensando, né? Você tá lá, sei lá, com as suas bombinhas limitadas. Na teoria, você sabe o que fazer. Explode tudo e vê onde que abre o buraco.
Sim. Agora, não paciência é pra fazer isso, né?
É, só que imagina se você tem um número de limitado. Aí você fala, putz, não tinha nada. Aí você vai lá e marca. Ah, eu preciso fazer outra coisa. É aquela coisa, né? Deve ser muito legal jogar com seu amigo e seu amigo chegar e falar, ah, é aqui... Ou te indicar, ou trocar essas experiências, deve ser muito divertido na época, né? É a vantagem de ter pouca informação, você tem esse tipo de coisa, né?
Sim. É um jogo de intervalo, né? Você olha e fala assim, ah, vamos trocar informação, o que eu descobri, o que você descobriu, vamos trocar essas informações, né? Você joga com todos os seus amigos.
Isso é da hora. E eu acho que eu já vi... Eu não lembro qual youtuber que era, tipo, grande lá nos Estados Unidos. Não sei se era o videogame Angry Video Game Nerd, não lembro. Mas, tipo, tinha galera na época que desenhava o mapa. Pegava, tipo, umas folhas de papel, fazia uma cartolina enorme e desenhava na mão o negócio. E marcava, ó, um X aqui, ó. Essa arvorezinha eu consegui queimar. Ah, essa caverna eu consegui abrir. Pô, deve ter sido bem legal. Que eu acho que aconteceu um pouco no Breath of the Wild, né? Tipo, a gente evita spoiler um pro outro, mas chega uma hora que a gente fala, pô, se foi naquele lugar que tinha um negocinho escondido ali, você não acredita. Tem? Tem.
Sim.
Só fazendo uma analogia, porque são épocas totalmente diferentes, né?
Sim, eu acho que, tipo, é uma coisa que não é da série Zelda, né? Souls, Dark Souls, esses jogos, também trazem, né? Tipo, ah, explora, descobre alguma coisa, conta na internet, né? O que aconteceu é que agora o parquinho, o intervalo, virou a internet, né? Virou, posta no Twitter sobre o que você descobriu. Ou, então eu acho que, tipo, é bem isso mesmo, Chapéu, tipo... E Jeff. É, mas é aquela coisa, quem trazia as informações era quem tinha dinheiro pra ligar lá pra Powerline e perguntar. Na dúvida.
Ou a criança muito, muito dedicada que saiu queimando todos os matinhos, que deve ter tido várias.
Essa informação que a gente não tem, quanto custava ficar ligando aí toda hora? A gente não tem relatos de histórias de pai que quebraram por causa que o filho ficou lá. Não sabia jogar.
Esse meu filho é muito ruim, né?
É, só pra avisar aqui, pessoal, o spoiler desse jogo, a gente aqui tá liberado, a gente vai falar sobre tudo. Agora eu vou deixar a pauta de discussão um pouco mais livre. Não vai ter aquela estrutura de review um pouco engessada, porque tem que ser, né? Mas eu queria, sei lá, Jamon, puxa um assunto aí que você queira falar sobre o jogo, o início, se achou difícil ou não.
Eu falo assim, eu acho que o jogo, ele é difícil pra jogar, eu não sei, eu nunca acostumei, eu terminei o jogo até hoje, né, talvez no final, mas eu não acostumo como o Link, ele desliza nesse jogo. Eu acho, assim, não parece muito bem que você tá controlando ele direito, sabe? Eu acho que muita parte da dificuldade das batalhas é como o movimento é do Link. Eu não sei se vocês sentem isso também.
Eu concordo tanto que, tipo, agora fazendo só, puxando aquele Nintendo World Championships, tinha um minigame que era só pegar a espada, né? Fazer Rank S naquele minigame era um pouco difícil, porque você tinha que controlar o Link pro ladinho um pouquinho pra pegar a espada, tipo, rapidinho. Então, às vezes, ele não é tão preciso mesmo. Eu sinto que ele dá uma... Sei lá, não é tão gostoso de controlar.
Parece que ele desliza um pouco, né?
Eu não sei se eu usaria o termo desliza, mas eu sinto que a espada não tá indo no lugar que eu queria. Aí eu tenho que me reposicionar.
Será que é porque ele é canhoto e a gente é destro, Chapéu?
Ai, meu Deus.
Eu vou fazer advogado do diabo aqui. Eu acho que ele é preciso quanto um jogo de NES deveria ser.
Sim.
Justo.
Sim.
Tipo, eu não... Eu acho ok. Eu concordo com vocês. Tem alguma coisa que você fala... não sei, parece que alguma coisa não tá no lugar. Mas é o que eu espero de um jogo de Nintendinho. Eu acho que tá ok. É. Principalmente que não é só ir da esquerda pra direita, que nem jogo 2D, plataforma, né?
Uhum. Sim. Um ponto que eu queria trazer aqui, que esse pra mim é muito difícil de falar, e até jogando é difícil de me colocar, é que o Jamon já falou algumas vezes, né? Que a gente tem uma... Quanto mais você vai jogando Zelda, mais você tem uma... Os cliques da série vão ficando na sua cabeça e você vai manjando as coisas que tem que fazer, né? Empurrar Sim. bloco, olhar, achar um negócio que atira com a flecha e abre não sei o quê. É, empurrar uma coisa em cima de um botão e segurar a porta e passar por ela. Tem muita coisa em Zelda, os trejeitos da série, não sei dizer, que a gente fica com ele, né? Esse é o primeiro jogo da série. Então ele não tinha muita coisa pronta, né? Eu sinto que a série, ela pegou a forma mesmo dela no Link to the Past. Mas aqui não tinha ainda muita coisa definida, porque era o primeiro jogo, literalmente. E aí, quando eu volto pra ele, entro numa dungeon, na minha cabeça é... Ah, eu tenho que vir aqui, pegar a chave, abrir essa portinha aqui em cima. E eu tenho que seguir um caminho pré-definido. Só que não. Aqui, tanto a ordem das dungeons, quanto as salas dentro da dungeon, parece que não seguem uma ordem. Porque você consegue explodir um monte de coisa. Você consegue ter chave a mais. Você faz uma dungeon, você explodiu parede e não usou chave. Você usa essa chave na próxima dungeon. É capaz de você chegar num chefe e você não ter um item pra matar ele? Eu acho que tinha um que era assim. Ou uma dungeon que você chegava e não podia... A carninha, né? Que você usa uma carne lá pra entrar numa dungeon. Putz, eu preciso... É que eu segui um guia jogando agora, né? Então pra mim foi mais simples. Mas quando eu joguei no 3DS, eu lembro que... Eu tentava encaixar coisas da série que já eram definidas, que não existiam aqui, e eu me frustrava, sabe? Eu tinha que abrir a cabeça e falar, não, isso aqui é um Zelda que... Tudo pode acontecer aqui, eu não sei. O que vocês sentem sobre isso?
Eu gostei do seu comentário da chave. Eu acho que a chave é muito legal. Eu acho que deveria ter mais Zeldas com mais chaves para as pessoas falar, o que eu perdi? Não, você não perdeu nada. Aí a pessoa fica procurando e procurando.
Então, é fogo.
O que só não pode ter é chave a menos. É. Ou a pessoa tá zerando um jogo e pode usar, sei lá, a chave da Dungeon A para B... Aí ela fica, acho que eu vou economizar pro próximo, né? Aí ele não explora toda a... Ele já sabe que... Eu acho que um caminho interessante.
Você pode comprar a chave, né? É que tem dungeon que eu vi que se você entra e vai pra uma direção, se você não sobrou chaves de outras dungeons, você obrigatoriamente tem que sair e comprar a chave. É isso.
Nossa, isso eu não sabia. Assim, eu joguei... Na última vez, eu joguei utilizando... Eu usei uma rom hack que... mostrava um mapa pra mim. Então eu tentei jogar blind o máximo que dava. Né? O que eu não joguei blind foi pra encontrar as dungeons, que vai ser uma coisa que eu quero puxar depois. Mas dentro das dungeons eu joguei, tipo, na raça. Ainda bem que não aconteceu isso. Não sei se dá pra acontecer isso de você não conseguir todas as chaves, porque eu ia falar até o contrário, assim. Eu acho que para um Zelda, tipo, primeiro Zelda, tal como Super Mario, esse aí ele já deixa muita coisa na série que a série ia continuar, né? Assim, ele tem uma estrutura um pouco diferente, às vezes não é tanto puzzle pra liberar a sala, a maioria das salas aqui é mate todos os monstros e aí libera a sala, né? O puzzle é matar todos os monstros que tá dentro daquela sala. Poucas, Sim. muito menos, são de empurra um bloco, e a avaliação é essa, empurra um bloco, né? Não tem um... acenda uma tocha pra... Eu não lembro de ter isso, pelo menos, de acender tocha pra abrir sala.
Não me recordo.
Então, mas assim, ele já tem uma estrutura ali inicial, tipo, e a estrutura, a gente vai travar seu avanço na dungeon usando chaves. Assim, é muita coisa que ele tem. Tem um boss antes do final, e no final você vai pegar a Heart Piece. Eu acho que ele tem muita coisa que você olha e fala, caracas, começou aqui já isso? Assim, ele já definiu muito bem o que, que a série ia fazer pra frente, né? É um grande protótipo ali, né? Eu concordo com você. A Link to the Past é o que definiu toda a série. Depois, né? A gente vê só no Breath of the Wild meio que uma volta pra liberdade que tem nesse jogo.
Isso.
Mas esse jogo definiu muita coisa que foi refinado no A Link to the Past. Assim, até olhar... Uma coisa que é estranha, que eu não gosto desse jogo... Assim, o que eu não gosto desse jogo, na verdade, tipo, a coisa que eu mais odeio dele é que ele não deixa claro quando coisas são estouráveis. Né? A série aprendeu depois, no Link to the Past, ele já é normalmente... Ele deixa claro, dá uma dica que você consegue ver que tem um outro lado.
Sabe? Exatamente.
Fala, será que eu explodirei ali? Esse não tem. Então esse, muitas vezes, você acaba criando um costume... Que é só pra esse jogo de... eu não sei pra onde ir, eu vou começar a explodir as paredes nos quatro pontos cardinais, né? Norte, sul, leste, oeste. Então, você vai lá, solta uma bomba em cima, uma bomba na esquerda, uma bomba na direita, uma bomba embaixo, pra ver se alguma das paredes vai quebrar pra criar caminho. Essa foi o que eu fiz em muitas dungeons. Na hora de falar, não sei o que fazer, é ponta aqui? Deixa eu fazer isso.
É que, por exemplo, sim, muito da base tava definida nesse jogo... Mas aí eu penso, tem muita coisa aqui que não ficou pra depois direito, né? Tipo, a escadinha, o raft, pegar a espada com coração, né? Usando coração, mas não sendo uma Master Sword, até acontece, né? Mas eu acho que a estrutura tá aqui, mas a cara da série começou muito mais no A Link to the Past.
Sim.
É tipo, essa visão que eu tenho. E isso aqui é muito mais livre. Por isso que eu fico confuso. Tipo, eu não consigo assumir... Como eu comecei Zelda nos jogos que sim, é tudo regrado, vai na dungeon 1, 2, 3, 4, segue a ordem. Quando você volta pra esse, você fica perdido.
Sim.
Escadinha não parece um bug, tipo, do nada você tá andando e aparece alguma coisa.
É engraçado. Só que, eu não tenho... Eu tenho que falar isso nesse cast. Binding of Isaac, não sei, vocês conhecem, né?
Conheço, mas eu não sei qual é a referência da escadinha.
Eu também não.
É que tem literalmente a escadinha do Binding of Isaac, que você anda no buraco e aparece assim. Então quando eu fui jogar... É que eu joguei depois, mas eu já tinha visto e falei, nossa, parece muito, é igualzinho. E achei legal que esse Zelda inspirou tanto jogo. Na verdade, muita gente fala, né? Nossa, esse jogo eu criei porque foi inspirado em Zelda. Nossa, foi inspirado em Zelda. Acho que esse é um jogo muito icônico que tipo, mudou muito a indústria, né, dos jogos.
Sim, sim. Eu acho que ele popularizou, já existia, ele não criou o gênero action RPG, né? Mas só que ele popularizou, pode ser a lá Dragon Quest, mas pode ser, não precisa ser em turno, vai ser um agulho mais livre. Eu acho que ele popularizou muito isso. E, vou já puxar pra outra coisa que eu não gosto, então. Então, a coisa que eu não gosto na liberdade é falta de tel, inclusive no mapa. Né, você não sabe, falta de dicas, né? Você não sabe o que você pode queimar, você não sabe... a dungeon final é estourando com uma bomba, a penúltima dungeon é queimando com um fogo.
Uma árvorezinha
aleatória. E assim, aí o Jeff perguntou se foi problema de tradução, eu não sei se a tradução japonesa é tão boa pra contar as coisas. Eu creio que não tem personagem suficiente pra contar todos os segredos do jogo, né? Então eu acho que assim, a partir ali, acho que da quarta dungeon, eu não lembro quando que começou. Eu acho que tem uma dungeon que você tem que ficar andando vários mapas, você tem que fazer uma ordem nos mapas, eu acho que é pra Death Mountain.
Que aí você tá falando que é só andar pra cima quatro vezes que aparece a dungeon, é isso?
Isso. E aí nisso, eu acho que nesse eu já olhei e falei, tá, qual é o segredo aqui? Eu acho que eu queria inventar mais, acho que tem outro lugar também, acho que tem a Lost Woods nesse jogo. Faz um tempo que eu joguei, tem uma Lost Woods...
Tem uma lá, mas acho que eu nem passei muito por ela, não.
E essas aí eu já comecei a ficar irritado, porque não tem ninguém que dá uma dica assim. Se você fosse pegar esse jogo e visse se fosse um Zelda atual, e até alguém falando, você tem que andar muito pro norte. Né? Na montanha, só siga o norte. Alguma coisa assim, até alguém falando isso. Nesse não tem. E nesse os NPCs, é meio que é o início do game design, né? Então, tipo... O NPC que vai dar um negócio no superior direito, onde você tem que mexer, o cara tá lá na PQP, ele não tá perto do segredo. O jogo é tipo, é um jogo inteiro, você tem que olhar e falar, beleza, eu tenho que pensar nisso aqui como um pacote, não é tipo, ah, por região que eles vão me dar dicas. E eles nem vão falar onde que é, eles vão soltar uma dica muito aberta. Um monte de old man e old woman. Então...
E quem que é eles? Eles são alguma coisa?
Nunca mais apareceram. Nesse jogo, assim, tipo, eu até fiz a lista, né, de primeiras aparições, né? Aparece o Link, aparece a Zelda. A Impa só aparece no manual. Ah. Ela é a véia que dá a quest pro Link, mas a gente não sabe disso, né? A gente começa o jogo e não faz a menor ideia. E esses old man e old woman não... É o que eles acharam, seja, que era interessante, né?
Ou seja, eles morreram até o Zelda 2.
Ah, provavelmente, né?
Provavelmente. Deve estar na timeline, né?
Mas é, os enigmas do jogo são complicados. Eu vi que tem um velho que você acha no meio da dungeon que ele fala enigma do chefe da próxima dungeon, sabe? Uma coisa assim.
É a pior coisa possível, né? É tudo que você não quer agora.
É, então, ou ele fala... Tipo, os dodongos não gostam de fumaça, né? Uma coisa assim. Eu não lembro a frase exata. Ah, você tem que jogar bomba na boca do dodongo pra ele explodir. Como é que a partir da frase que ele não gosta de fumaça, você vai fazer isso?
Sim. É uma tradução muito ruim. É uma tradução muito ruim.
É, a tradução eu acho que é ruim. E eu acho que as dicas poderiam ser mais claras. Mas assim, o fato de não ter parede craquelada mostrando que você pode explodir já ferra você. Dungeons que você entra, você tem que ter uma porcaria de um item que você achou num lugarzinho que você comprou em outro lugar, uma carnezinha lá, ou tocar a flauta no laguinho pra secar. Tudo isso é coisa que eu tive que usar os guias pra fazer.
Na verdade, você que falou da flauta tinha esquecido, é outra coisa que a série continua seguindo, né? É, música tem um papel importante. É bizarro como nesse já é. A flauta libera uma dungeon.
A flauta no Mario Bros. 3?
Não essa. A flauta usar, né? O jogo, né?
O recorder lá.
Eu não duvido que tenha usado o mesmo sprite. Tipo, olhei e falei, pega e deixa mais bonito no Mario Bros. 3.
É, então.
Eu ouvi o argumento de vocês, mas isso aí é o Zelda 1, é o primeiro. Tem que ser assim. Tem que ser. Explora e você pega uma informação nada a ver. Eu acho que eu consigo entender na época porque que a pessoa pensou em fazer isso. Tipo, fazer, tipo...
É porque vem de uma revista, deixar, né, Jeff?
É, não queria deixar fácil. Não dá pra dar de bandeja.
Senão vai pensar terminar muito rápido, né?
É. Eu acho que tem essa também. É. E eu acho que até faz parte, porque aí você descobre, eu acho que... É basicamente o reverso. Do, tipo, você descobre sem querer e lembra depois.
É. Você fala, de cara sobre isso, né?
É, tipo, você fala, nossa, que legal, a dica era sobre isso. Só que as ferramentas estão lá, taca fogo, explode, tipo, vocês sabem que a maioria das coisas que vocês têm que fazer. O item, os itens, eles, não sei se todos servem pra alguma coisa.
Tem um Magic Rod lá que joga um negócio que você não precisa nem usar pra terminar o jogo, se não me engano.
A Bíblia era meio qualquer coisa, não era? Ela dava um buff em algum item, não era?
Ah, dá um buff no Magic Rod que ele solta fogo também, versus laser.
E esse Zelda, assim, isso é muito estranho. Depois, quando você acostuma, é o quão... Nos Estados Unidos acho que foi menos. O quão referência cristã é, né? O Link, ele tem tem uma cruz no escudo.
Tem, e o escudo maior tem uma cruz maior.
E ele pega uma Bíblia, que acho que no inglês não ficou Bíblia, virou book, eu acho só. Mas em japonês, é a Bíblia que ele pega. Então, tipo, é bem... É a época do Miyamoto cristão, né? Do David Ward.
É verdade, né? Oh, mas assim, falando dos itens, eu acho muito merda a ordem de alguns, né? Convenhamos. Na primeira dungeon, você pega o merangue e arco e flecha. Aí, beleza. É estranho pegar dois itens numa dungeon, porque não que a gente falou, né? Não tinha ainda a...
E são dois itens relevantes na franquia, né?
São dois itens relevantes. Mas ok dar isso no começo e beleza. Só que na segunda dungeon, você já pega o upgrade bumerangue e você... Ué? O que tá acontecendo, cara? E aí você pega o Raft, que aí tá... O Twilight Princess aprendeu com isso, né? De fazer itens extremamente institucionais, né? O Raft acho que você usa em dois ou três lugares, no máximo. Dois, se eu não me engano.
Pra chegar numa dungeon, inclusive, né?
Pra chegar numa dungeon e outro pra pegar um pedaço de coração. Se você não aceitar a poção do velho e perder o coração... Não é pedaço de coração, é o coração inteiro nesse jogo, né? Não existem pedaços. Se você aceitar a poção, que aí você perde o coração, se não me engano.
Pra sempre com 19 corações.
Acho que é, né?
Mas que desgraça, né? Quem quis a poção ali.
Mas a candle lá, a vela, eu acho um saco ficar entrando em sala escura e ficar usando toda hora aquilo. Me incomoda.
Ah, era aquilo que tinha que usar?
Sem acender a sala?
Ah, não, eu tava indo sem acender a sala. Só tava indo,
Jeff é hardcore.
Meus parabéns. Você tinha que entrar e jogar a velinha lá, aí o fogo acende a sala.
Eu não sabia. O guia que eu tava vendo não fez isso.
Foi um guia lixo, hein? Caramba.
Não sei, mas ele resolvia bem rápido. Então, pra mim, a velocidade tava boa. Mas eu achei muito escuro as salas. É bem chato, né?
Tem onde você chega e tipo, ele começa a colocar uma seguida da outra. E aí, isso contribui com a dificuldade. E os inimigos também, eu acho alguns excepcionalmente difíceis nesse jogo. Eu não lembro o nome dos...
Os magos.
É Wizard, é estranho, né? Que até hoje aparece essas coisas na série, né? Eles são extremamente chatos. Se você não tem upgrade de roupa de negar o dano, né? Diminuir pela metade. É ridículo o quanto eles destroem rápido você.
Eles te engolem, né? É bizarro.
É, exatamente. Eles vão pra cima e vão te destruindo. E os Dark Nuts, acertar eles de ladinho, nossa, que saco que é. Ainda mais que eles têm um padrão que parece que não é muito... Você não tem muita noção do que eles vão fazer. Eles andam na sua direção, vira pro lado do nada. Sei lá.
Esse é o problema do Lionel também, né?
Sim.
É o problema Lionel... de todos os inimigos. Eles têm uma rota que aí do nada, como a gente sabe, só um spritezinho mais ou menos, a gente não vê ele se virando. Ele só começa a andar pra sua direção e você toma o dano, né?
Aham. Uhum. Mas o jogo é difícil. Eu usei guia, peguei as roupas antes, né, pra diminuir o dano. Usei poções também.
Inclusive, eu vi o Chapéu jogando, Jeff, e eu vi o vídeo dele jogando, e eu nem sabia que dava pra fazer tanta coisa antes da primeira dungeon, sabe? O cara, ele foi com, mano, uma metralhadora pra primeira dungeon já. Ele foi com a espada melhorada, com roupa melhorada, eu não sabia que dava pra fazer isso. Eu fiz meio que, talvez, na ordem mais natural, então só pro meio final do jogo que eu peguei uma roupa melhorada, uma espada melhorada. A liberdade que o jogo dá, eu não colocava tanta fé, a liberdade que o jogo dá é impressionante. A quantidade de upgrade que você consegue pegar antes da primeira dungeon.
Sim, eu tava com tipo uns 6 corações, acho, com espada melhorada, roupa branca, com vela. Falei, o escudo melhor que comprou, dá pra fazer tudo isso antes, pô.
Eu não sei o que vocês estão falando, porque eu já tinha a habilidade básica que eu precisava, que era voltar no tempo.
Essa eu usei também bastante, não vou negar. Não vou negar.
Eu fiquei frustrado.
Sendo bem honesto, se não tivesse, eu não estaria terminando.
Eu acho que assim, sabendo que você não pegou os upgrades, que facilitam um pouco a vida, aquela coisa, eu tava sem save state e com upgrade. Eu sofri muito. Imagino sem. Upgrade não dá.
Então, não é fácil esse jogo. Eu não sei, no 3S acho que não tinha esse sistema de rewind, né?
Rewind não, tinha save
não,
state.
Não, né? Isso, tinha save state, então isso acho que me ajudou muito, porque essa parte também é muito frustrante. Se você não joga tanto videogame e tenta jogar isso aqui, você vai apanhar muito, muito e muito mesmo. Você vai morrer, sim, tipo, 10 vezes numa dungeon e é isso.
10 vezes na primeira dungeon, né?
Na primeira eu não sei, mas vai morrer.
Que na primeira dungeon não tem nenhum desafio, assim, né? Já vai dar problema.
É,
eu acho que mesmo que você joga muito videogame, você vai passar aperto.
Vídeo a gente usando o Rewind, né?
É. Aliás, eu fico... Não sei, conto histórias de que meu tio não gostava de mim, porque quando ele me deu um Famicom, ele só me deu com um jogo porcaria. Bom, eu vejo esse jogo... Ah, pelo menos ele gostava um pouco, ele não me deu com The Legend of Zelda.
É. Ele não deu porque ele ia ter que comprar um acessório a mais pra rodar isso aí. Pra colocar o disco. Então...
É, que trampo.
É disco não, né? É disquete, na verdade. Disquete, não é disco, é um disquete.
Eu acho ruim que os chefes se repetem, mas aí acho que é uma limitação, né, da coisa, mas é muito estranho você enfrenta o chefe da primeira dungeon, que é o dragãozinho de lado lá, né? Aí você chega, tipo, na sétima dungeon e aparece ele como chefe de novo. Você dá 2 tapas e ele morre, sabe?
Nem pra mudar a cor, né?
Ele nem fica upado nem nada, ele é literalmente a mesma coisa?
Eu acho que é a mesma coisa, porque... O que, tem um que upa que, em vez de 2 cabeças, tem 3 cabeças, que é o Glioc, né? Eu acho que a primeira vez é 2, depois 3.
Uhum. Eu não gosto, eu acho... Mas eu acho que no meio da época, né? Vira um boss rush, umas horas.
Tem! Né? Nossa, na última dungeon eles adoram botar um monte de chefe junto lá.
Então, acho que, tipo, é da época, assim. Se ele falar, é o que dá pra fazer com o orçamento que tem, né? A última dungeon, inclusive, eu acho que é a dungeon que eu mais gosto, porque ela é muito grande, é ficar muito perdido. Eu lembro que eu queria terminar essa porra de jogo e eu fiquei nessa última dungeon indo, e você tem que pegar um item da última dungeon pra matar o boss, né, final. Isso, inclusive, é específico dessa dungeon, né? Diferente dos outros Zeldas, a maioria dos itens não ajuda o boss da própria dungeon. Mas na última dungeon, pra matar o Ganon, você tem que fazer isso. Então, assim, tem que explorar. Eu queria também pegar o upgrade da roupa. Então, assim, sem guia, putz, é um grande labirinto a última dungeon. Eu achei merecedora. E fora que o início daquela última dungeon lá, acho que tem uns Wizards já pra te pegar, né? Logo no início da dungeon.
Não lembro, mas já que tem inimigos de chefe novo também no meio dela. Então eles gastaram muito recurso lá. Eu acho que um terço do que eu gravei de gameplay aqui foi nessa última dungeon, sinceramente.
Então, é um épico. A última dungeon, tipo, é um épico. É bom.
E ela tá escondidinha numa porcaria de uma pedra lá que você joga uma bomba, né?
Sim. O que você tem que defender, você vai falar, beleza, esse lugar tá sendo defendido por Lynels, que era pra ser o inimigo mais poderoso do jogo, né? Então, por mais que sejam os Wizards desaparecendo e te pegando atrás, soltando magia. Mas eu acho a última dungeon muito boa, né? Tipo, muito irritante quando você tá jogando. Mas é, sabe, se você sabe que você tem que atirar, tem que pegar a Silver Arrow na dungeon e matar o boss com a Silver Arrow, aí é...
mais tranquilo.
É mais tranquilo. Senão, eu imagino uma dor de cabeça que é chegar no boss final sem estar com a Silver Arrow.
E vocês acham as dungeons muito parecidas? Porque eu confesso que agora, discutindo com vocês, eu não, tudo mistura numa coisa só. Pelo menos a primeira dungeon não, do tanto que eu joguei o Nintendo World Championships recente, né? E das vezes que fui rejogar o Zeldinha e entrei nela, ela fica um pouco mais da cabeça. Mas da segunda dungeon até a oitava, porque a do Ganon é a nona, né, dungeon, pra mim tudo se mistura numa coisa só e são paletas de cores que eu não sei de onde é o quê.
Eu acho que meu problema não é nem com a cor, é com a forma. É sempre o quadradinho lá que você tá preso.
É a mesma música também.
Sim.
É, mas assim, eu não posso responder, acho que porque minha memória é muito ruim, mas... eu acho que no geral sim, é você entrar naquele quartinho apertado e é isso que tem, sabe? Não, eu acho que não tem muito como fugir disso, mas de novo, é o esperado. E você, João?
Eu concordo, eu acho que é o esperado. Eu confundo muito, eu lembro, tipo, sei lá, tem uma dungeon que não lembro se era a última, mas tem uma dungeon que você vê um monte de Wizards logo na primeira sala. Foi uma dungeon que, inclusive, eu tive que dar uma farmada em coração, que eu falei, tá, eu tenho que estar preparado e com um espírito pra isso. Eu também acho que uns 3 game over só na primeira sala da dungeon. Tava muito feliz com isso. Mas o que eu lembro mais ou menos, eu não lembro qual é a ordem. Porque como a história do jogo é do início ao fim, você basicamente não tem diálogo, você só tem pra onde ir. Precisa pegar os pedaços da Triforce e encontrar a Zelda, é isso. E bater lá no Ganon. Então não tem uma história, você não tem contexto. Eu lembro de assim, tem uma dungeon que você tem que tocar a flauta. Tem uma dungeon que você tem que usar o Raft. Tem uma dungeon que você faz... tem a dungeon que você explode a arvorezinha. A dungeon que você explode a montanha. A Death Mountain lá que você tem que subir 4 vezes, aí tem uma dungeon. Então, tipo, a posição das dungeons, pra mim, é memorável. Sério, fala, beleza, tem um lugar mais específico. O que que tinha dentro daquilo, eu não sei mais.
Eu não diria nem a posição, né? Eu diria só a forma que você entra. Porque posição, eu esqueci muita coisa já.
Mais a forma que você entra. Eu não lembro se tinha alguma dungeon pra perto do cemitério. Ou se é só a roupa.
Eu acho que sim. Eu acho que tinha uma do lado, subindo uma escadinha.
Então, tem essas coisas, tipo... E muitas dungeons frustrantes de como chegar na dungeon, né? Mas eu acho que é mais a posição da dungeon quando dentro é. Dentro eles usaram... A paleta de cores foi o que mudou. O design de todas as dungeons de todas as salas é muito parecido, né? Eu concordo. Bom, infelizmente eu concordo.
Mas fala alguma coisa positiva aí do jogo que vocês gostaram.
Não, tá então, muito difícil. O jogo é incrível. O fato desse jogo existir no NES é incrível. É que a gente tá usando muito a nossa visão atual e a gente se estressa com coisas que a gente já tá mal acostumado. Não funciona mais pra gente, né? Na época...
A gente viu a versão refinada disso, né? A gente cresceu com a versão refinada disso. Quando você tá jogando esse jogo, ele é um jogo incrível, só que ele é um jogo da época dele. Tipo... Uhum. Você olha e fala, putz, mano, na época um bagulho deve ser absurdo. Você vê tudo isso pela primeira vez. Mas Zelda, tal como Mario, tudo, a gente vê tantas vezes eles reiterando essa fórmula, melhorando a fórmula, que aí você fica... Se a gente que foi jogar depois, daí você só vê as dores, assim, você olha e fala, ah, entendi as dores da época.
Exatamente. Só que se você analisar o contexto da época, é incrível, é muito louco. A trilha sonora... Pra mim, pelo menos pra mim mesmo, repetindo, fica na cabeça e é... Eu gosto muito, né? Das duas músicas principais, né? Na verdade, três, né? Porque você fica tanto tempo na última dungeon que também aquela musiquinha diferente fica na sua cabeça, né? É... Tudo isso é muito louco. Eu acho que, sim, é um jogo incrível, sim. Só que tem muito problema pro cenário atual. Você tem que jogar com guia e você tem que colocar na cabeça que você vai ver coisas que não fazem muito sentido, são estranhas e você vai ter que fazer. E eu acho que a analogia, vou continuar falando, Breath of the Wild refizeram. A gente teve um pouco dessa sensação que teve na época. Não é a mesma coisa. É tipo, a gente sabe, a gente tem celular na mão hoje em dia, dá pra ficar mandando mensagem pras pessoas, você não precisa ir na casa do seu amigo pra ver, ô, o que você achou, não sei o quê. Mas a sensação que muita gente nova provavelmente teve com Breath of the Wild era um algo dessa época do NES também, com Zelda, o primeiro The Legend of Zelda. Zelda 1.
Vocês querem falar mais alguma coisa?
Eu só queria falar uma coisa que eu não fiz. Eu não sei se eu vou fazer um ainda na minha vida. Que quando você termina o jogo, ele habilita um modo plus lá, né? Que, se eu não me engano, muda os inimigos dentro das salas, muda o lugar de algumas coisas.
É, muda lugar de item, é a segunda aventura, assim. Ele muda. Ele muda muita coisa, na verdade, né? A ordem das coisas tudo muda. Boss muda.
Então, não tive saco pra fazer isso. Eu não sei se eu nunca vou ter.
Eu concordo. Eu acho isso também. Tipo, eu vi as mudanças pra que fui escrever aqui a nossa pauta. Eu vi as mudanças que teve. Eu falei, nossa, muda esse item de lugar, muda tudo isso de lugar. Deve ser uma coisa muito diferente. Mas eu também não tenho muita paciência pra essa second run. Né? A gente não falou nada dela aqui. Mas existe, tipo, isso. O New Game Plus.
Mas aí você tem que chamar você, os seus amiguinhos, pegar o telefone e combinar todo mundo de começar a jogar e fazer isso, João.
Jamais.
Pior que eu vi faz uns 2 anos ou 3, não sei, tem um streamer chamado Maximilian Dude, né, que ele fez esse esquema, Jeff, de jogar o primeiro Zelda cegamente, e ele fez um esquema de, eu tenho, tipo, 4 ligações que eu posso fazer pra amigos, né. E aí ele ligou pra amigos aleatórios dele que não sabia se jogou Zelda ou não. Aí ele ligou, ô, falando de tal, você manja de Zelda? Não. Putz, gastei uma ligação.
Deve isso.
Aí ele ligou pro outro, ô, fulano, você jogou Zelda? Ah, eu acho que tinha um lago que você tinha que tocar uma música. Ah, vou lá fazer isso. E ele conseguiu zerar o jogo, se não me engano. Com isso aí. Não sei se foi tão rápido, mas assim, foi uma experiência legal. Então, pra quem nunca jogou o primeiro Zelda e quiser tentar fazer isso, boa sorte. É no mínimo interessante.
Tentar se controlar, né? É que ele se controla porque ele tá filmando pro... Ele tá
também, ouvindo, né? Exatamente. Mas eu achei, acho legal. É uma brincadeira engraçada.
É, fica a dica aí. Liga pro Chapéu, que acho que com o Jomon não fiquei muito firmeza, não. Acho que ele esquece muita coisa.
É, eu esqueço.
Caraca.
Acho que de nós três aí, o cara que vai... Só gasta a ligação com o Chapéu. Mas então, eu ia... terminar e perguntar pra vocês se vocês recomendariam nos padrões atuais, mas acho que vocês já me responderam, não, né? Esse jogo não dá pra...
Não, você não pessoas. Vai chegar pra uma criança hoje que já conheceu o videogame e falar, joga isso. É. Se divirta com esse jogo, não vou falar, nunca vou falar isso. Vai se divertir com esse jogo. Eu acho que esse jogo é um dos da franquia Zelda, eu vou dar spoiler já pro próximo, né, mas esses jogos iniciais da franquia Zelda, não... Você vê pela história dele. Né?
É, você revisita pra saber de onde veio.
Sim.
É um estudo pra mim.
Exatamente. Tipo,
eu quero entender como que é o primeiro. Por que que faz isso? Por que que no próximo jogo é assim? Ah, veio daqui, veio. Ah, o outro melhorou muito isso aqui, colocou muito mais coisa.
E eu acho que como é uma franquia famosíssima, grande, com uma legião de fãs, é um jogo que sempre vale a pena revisitar por causa disso. Porque você olha e fala, mano, ah, você jogou Breath of the Wild, jogou Tears of the Kingdom... Você quis voltar pro Ocarina of Time, quis jogar a Link to the Past, aproveita e vem pra cá, vê o primeiro, né? Vê que como isso melhorou. Eu acho que isso é fascinante na franquia, como as coisas foram crescendo, né? Até onde a gente tá agora.
como cresceu e o quão incrível iniciou.
Sim.
Porque às vezes você assume que é pior do que é, mas você joga e fala, uau, que nem você falando aí. Pô, antes da primeira dungeon você fez tanta coisa assim? É possível.
É, eu acho que dá pra falar que você tendo uma internet e o Switch, jogar no Switch online dando, voltando no tempo, acho que dá pra jogar.
Dá.
Com informações de fora.
E assim, mas eu falo, tipo, não quebra muito a cabeça lá. A partir do momento que você fala, tô ficando travado, pega um guia. Esse jogo é pra guia, porque é muito obtuso tudo que você é pra fazer, né? Muito escondido, a gente já falou isso bastante aqui. Vai com guia.
Só dando um exemplo, outra analogia, né? Você falou que precisa do guia, do manual do jogo pra resolver coisas, né? Eu lembro até hoje, quando meu irmão foi jogar o primeiro Metal Gear, e a gente não tinha a caixa do jogo.
Sim, que tem o segredo atrás, né, da caixa.
E aí um personagem fala, pô, liga pra tal pessoa. Ah, mas eu não tenho o número. Ah, tá atrás da caixa.
Aí acabou.
Aí, ué.
A pirataria do Brasil não foi tão boa assim.
Aí a gente, nossa, onde? Vai no celular ver. Ah, é a parte de trás da capa do jogo. Esse tipo de coisa é ferra.
Graças a Deus, Zelda não tem isso, mas vai com guia.
É. E com os padrões do Conexão Nintendo de 1 a 5, todo mundo aqui dá 1?
Não.
Não, calma, vamos lá. A nota que a gente vai dar é em que sentido a nota?
Não, a nota é, sei lá, como se fosse um jogo de agora.
Putz, de não. Agora?
Putz, não, aí eu discordo, Jeff.
Acho que vai cagar muito no negócio.
É, eu acho que aí vai ficar muito, virar muito uma escala de tempo.
Não, vira uma escala de tempo. No começo vai ser baixo mesmo, vai ser enferrujado. Mas eu quero ver se os jogos atemporais, eles ganham nota boa.
Faz um pouco de sentido, porque se eu colocar, por exemplo, Mario Bros 3 e o Zelda de lado, o Mario Bros 3 eu ainda consigo jogar até que muito bem hoje em dia, mais na boa. Mas é porque então, acho que a natureza...
Porque assim, se a gente for pegar esse jogo na época dele, primeiro que a gente não tem noção, Gilmão.
Sim.
A gente só consegue imaginar.
Sim.
Ou seja, o meu ponto é, esse jogo lançou hoje, você daria o quê?
1.
Não, eu acho... Não, eu acho for... que assim, tem que pensar na... Recomendar o jogo... Penso essa recomendação.
A recomendação do jogo, ela não existe. É tipo, se você gosta de história, vai lá, revisita o jogo.
Sim.
Agora, pra jogar... É. O meu ponto é, vamos jogar.
Você
tem um tempo livre. Coloca Zelda 1 pra jogar? Não.
Sim.
Eu vou colocar dois. O quê? Okay, todo mundo quer chutar tanto o jogo, né?
Não, o jogo não merece chutado tanto, porque tem depois que você chutar
mais. Mas não é. Tipo, é a mesma coisa você jogar uma, sei lá, tecnologia da época de 30 anos atrás, mano. Não tem.
Eu dou dois, eu acho que dá pra jogar a primeira dungeon no tempo livre. Depois disso, depois já começa a ferrar um pouco.
Bom, a lista de favoritos, esse é o primeiro episódio que a gente não vai fazer, obviamente. Posso fechar ou tem mais alguma coisa que vocês querem falar?
Pode fechar.
A única coisa que a gente tem que falar é, vamos tentar fazer o segundo episódio, né, João?
Sim, o segundo episódio vai ser o mais difícil.
Mais difícil, e a gente vai tentar seguir na ordem cronológica, então vocês não precisam...
Isso.
Sem spin-offs, a não ser com exceção, né?
Porque senão o Tingle, Rupee Land aí ia acabar com a Triforce, porque realmente lá não tem Triforce. Eu imagino.
Se no Link's Crossbow Training tiver, então a gente vai ter que jogar ele.
Esse foi o nosso primeiro episódio da série Memórias da Triforce. E se você gostou do que ouviu, entra lá no conexãonintendo.com.br, comenta lá, fala se que vocês querem mais episódios que a gente vai tentar se esforçar mais pra
Jeff,
fazer.
Jeff, é Memórias da Triforce.
Ah, é? Segundo quem?
Segundo o Japão, porra. É Torai? É Torai Force. É Memórias da Triforce.
Então... Próximo episódio, o Jomão apresenta. É isso, pessoal, e até a próxima.
Isso foi que você perdeu o queijo.